Saudade Nacional.
Gente, o Saudade Nacional desta semana vai falar um pouquinho de uma radionovela muito interessante. A primeira radionovela que abordou uma temática diferente da realidade da Amazônia, né? Cláudio Paixão tá na linha conosco, ele que vai contar tudo pra gente. Cláudio, muito boa tarde pra você, tudo jóia?
Boa tarde, Ju, boa tarde pros ouvintes do Tarde Nacional, do Saudade Nacional. Isso mesmo, uma radionovela que quebrou um ciclo de produções, assim, que falavam da realidade da Amazônia, ou que trazia apenas uma história de amor. A partir daí, dessa radionovela, 1808, surge um novo Brasil, começam a aparecer algumas produções que passam a abordar aspectos da história do Brasil, histórias da própria Rádio Nacional, da Amazônia Nacional de Brasília, da história da capital federal. Então, é um novo momento na radiodramaturgia da Rádio Nacional da Amazônia. E de quebra, Ju, hoje a gente vai comemorar uma data muito importante no calendário do nosso país, que é a independência do Brasil.
Então, que radionovela é essa?
É uma radionovela produzida e levada ao ar em 2008, nas comemorações dos 200 anos da chegada da família real ao Brasil. O nome é bem sugestivo, 1808, surge um novo Brasil. E essa produção, a maioria das produções, a partir dos anos 2000, passaram a ter apenas 5 capítulos. E aí, 1808 tem 10 capítulos. Então, foi uma novela bem diferente das que estavam sendo produzidas. E aí, nessa história, a história do Brasil mesmo é contada a partir da chegada da família real no nosso país e as implicações que essa chegada representou para a história do nosso país. Assim, é muito engraçada porque, além dos personagens históricos, dos personagens de época, essa radionovela, ela traz personagens fictícios, que seriam, na verdade, os brasileiros comuns aqui, que fazem parte dessa história, que representam todos aqueles brasileiros que se encontraram, que se depararam com uma família real em um Brasil que até então era uma colônia de Portugal.
E coisas de Artemisa Azevedo, né, Cláudio?
Coisas da cabeça de Artemisa Azevedo, que sempre muito criativa, conseguia fazer essas proezas nas suas produções. E assim, a gente fala muito da quantidade de personagens nas radionovelas, principalmente nos primeiros anos, que novelas com 40 personagens e 6 radioatores para fazer. Essa radionovela, ela tinha 13 personagens, mais uma narradora, mais um apresentador, e cada um desses papéis foi desempenhado por uma pessoa. Então, já avançamos bastante na radiodramaturgia da EBC, da Rádio Nacional da Amazônia. E assim, a gente ouve nessa produção, ouve muitas vozes que já não estão mais na emissora. A gente ouve a Luísa Inês, Artemisa Azevedo, Carlos Moreira, Sua Seville, Kellen Sumier, entre tantas outras vozes e profissionais que passaram por aí. Alguns ainda estão na empresa Brasil de Comunicação, mas que já não estão mais na Rádio Nacional da Amazônia. E aí, entre os personagens reais que aparecem, estão Dom Pedro I, Dom João VI, Leopoldina, Napoleão, Carlota Joaquina. E aí a gente tem os nossos brasileirinhos, que é a Maria, o Raul, a Marieta, a Severina, entre tantos outros que aparecem aí na história. E assim, no enredo, como eu já falei, a história começa falando da chegada da família real, ou bem um pouquinho antes, né, falando de como que foi o governo de Dom João VI lá em Portugal, as influências que ele já estava recebendo lá da França, por parte do Napoleão Bonaparte, assim como a sua relação, que era bem conturbada com a sua esposa, Carlota Joaquina. Ela não queria muito vir para terras brasileiras, chega aqui, não quer nem sair de dentro das embarcações. Histórias muito engraçadas que o Brasil viveu. E essa radionovela, ela foi baseada naquele livro famoso do Laurentino Gomes, 1808. Eu falei, como hoje a gente vai comemorar a independência do Brasil, eu selecionei alguns trechos que apontam bem para esse momento histórico. Por exemplo, um dos fatos marcantes nesse processo de independência do Brasil foi quando Dom Pedro I, né, a família real decide voltar para Portugal e Dom Pedro I fica aqui como príncipe regente, né? E só que ele sofre muita pressão para deixar o Brasil e o Brasil voltar ao status de colônia. Só que no dia 9 de janeiro de 1822, ele anuncia que não, ele não vai deixar o Brasil, que ele está do lado dos brasileiros. Essa data fica então conhecida como Dia do Fico. É para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, e aí a gente vai ouvir justamente esse trecho desse anúncio de Dom Pedro na rádio novela 1808, Surge um Novo Brasil.
Não gosto do jeito como Pedro está reagindo às minhas ordens. Eu sempre achei as ideias dele perigosas.
Por que não traz de volta?
Tirá-lo do Brasil?
E você continua governando o Brasil daqui. Dom Tomás concorda comigo.
É, eu que vou lhe fazer. Pedro tem que voltar para Portugal.
Agora ele quer que eu volte para Portugal.
E você vai voltar?
Ah, eu tô num beco sem saída. Encontro resistência de Portugal, mas aqui também enfrento oposicionistas.
Porque todos percebem que é Dom João que ainda continua no comando, Pedro. Depois de todas as mudanças que ele mesmo provocou, não pode querer que o Brasil volte a ser uma colônia sem futuro, como antes. Ele mesmo mostrou um novo caminho aos brasileiros. Impulsionou o Brasil com escolas, universidades, estradas e agora quer que o povo aceite voltar ao passado? É lógico que todos fiquem revoltados.
Decidi, Leopoldina, vou obedecer ao meu pai e voltar para Portugal. Vou escrever uma carta de despedida para os brasileiros.
Olha, Pedro, olha o que chegou para você, uma carta de José Bonifácio.
Dom Pedro leu a carta rapidamente.
Ele praticamente me ameaça com o pedido de minha resistência a Portugal. Mas ele está certo. Vou mandar publicar esta carta para que todos vejam que tem o apoio de José Bonifácio para que fique no Brasil.
Dom Pedro, estimulado por José Bonifácio e pela população que pedia que permanecesse no Brasil, resolveu ficar. Dia 9 de janeiro de 1822, foi até sua varanda e declarou para o povo:
se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico.
Cláudio, acho que o pessoal em casa já conseguiu identificar algumas vozes aí nesse trecho, né? Ajuda a gente.
Vamos lá, então. A gente ouviu aí, então, a voz do Carlos Moreira como D. João VI, da Sula Seviles interpretando a Leopoldina, do Luciano Barroso interpretando D. Pedro I, e da Sofia Ramoy como Carlota Joaquim. E assim, o sotaque, né, Ju? Vamos falar desse sotaque português aí, esse sotaque francês. Assim, eu achei sensacional.
Muito bom.
O sotaque.
Muito. Eu imagino a farra que não foi a gravação dessa radionovela, né? As gravações devem ter sido hilárias, porque a Artemisa, ela já era muito engraçada, assim, na hora de gravar, muito séria, mas muito engraçada. E quando tinha alguma coisa, tipo isso, sotaque, aí virava uma brincadeira geral, muito bom.
Tem algumas entrevistas dela em que ela fala justamente desse momento de gravar, porque era realmente uma grande festa.
É.
E assim, eu imagino esse sotaque, os escorregões, digamos assim, né? Os erros de gravações que tiveram, porque não é uma coisa que os profissionais da emissora estavam habituados a fazer sotaque. Então deve ter sido realmente muito engraçado. E aí, caminhando aqui na rádio novela e também na história do Brasil, Dom Pedro falou que ficava no país. Só que aí a pressão continuou e ele precisava tomar uma decisão mais definitiva. E aí, então, no dia 7 de setembro de 1822, após receber algumas cartas e até mesmo ter convocado uma Assembleia Constituinte, foi exigido que ele suspendesse essa Assembleia Constituinte e que ele voltasse para Portugal, mas ele decidiu, não vou voltar para Portugal, de fato, então, eu vou proclamar, então, a independência do Brasil, já que é tanta pressão assim, e aí esse anúncio também a gente ouve aí em alguns trechos da radionovela, eu selecionei, então, trechos do capítulo 7, 8, 9 e 10, só que ajudam mesmo a gente conhecer como é que foi esse grito de independência às margens do Riacho Ipiranga. Vamos ouvir juntos?
Vamos juntos.
Dia 1º de agosto, vou soltar um manifesto pedindo aos brasileiros que se unam. Estou lutando pelo Brasil. É preciso que haja união. Vou exigir também que Portugal e o resto do mundo reconheçam os direitos do Brasil. Leopoldina, tenho que ir a São Paulo. A situação por lá está grave. Tenho que acalmar a população e pedir que fiquem do meu lado. Durante o tempo em que ficar fora, você é a regente.
Pode ir tranquilo, Pedro. Vou deixá-lo informado de tudo. Farei o melhor que puder.
Durante a ausência de Dom Pedro, chegou uma carta de Portugal.
Meu Deus! Estão exigindo a volta de Pedro para Portugal e anulando a Assembleia Nacional Constituinte.
É, a situação está de dar medo, Marieta. O povo briga nas ruas.
O que você acha, Maria? Dom Pedro deve seguir as ordens de Dom João?
Dom João nos deu títulos, nos colocou em contato com a realeza, Marieta. Com Dom Pedro, não teremos as mesmas regalias.
Isso é verdade. Mas Dom Pedro está pensando nos mais pobres, Maria.
É, com essas ideias que eu não me conformo, viu, Marieta? Abolir a escravatura. Como vamos viver sem escravos?
É, mas quem vai fazer o trabalho pesado? Além do mais, esses escravos nos custaram caro. Pagamos bem por eles.
Por que você acha que muitos brasileiros estão contra as ideias de Dom Pedro? Por causa disso.
Mas dizem que as ideias, na verdade, são de José Bonifácio de Andrade Silva.
Não me interessa de quem sejam as ideias. Sou contra. Totalmente. Vê lá se consigo viver sem meus escravos. Severina!
Tenho que mandar esta carta de Portugal para Pedro. Tenho também que avisar o José Bonifácio. Pedro não tem saída. Tem que tomar uma decisão agora.
Estou vendo que vou precisar mandar meus soldados ao Brasil contra o meu próprio filho.
Mas não há outra saída, Dom João. Pedro está desobedecendo às ordens da corte. Não vai demorar para declarar a independência do Brasil.
É, vamos ver o que ele responde à carta que mandei.
Por que ainda tem que esperar? Quanto mais tempo esperamos, pior.
É o meu filho, Carlota. O nosso filho.
Vamos esperar mais um pouquinho.
Raul, chegou notícia da corte de que o rei vai mandar seus soldados para o Brasil para forçar Dom Pedro a voltar para Portugal.
É que ele está com medo que Pedro declare a independência do Brasil. Estamos caminhando para isso.
Se isso acontecer, Raul, nós nobres estaremos em maus lençóis. Com as ideias revolucionárias de Dom Pedro, ficaremos à míngua.
Aliás, como já estamos desde que Dom João VI foi embora.
Você acha que o povo vai ficar do lado de Dom Pedro?
Dom João tem muitos simpatizantes. Ninguém pode negar as grandes mudanças que ele fez nos 13 anos que ficou aqui. Mas também ainda existe a lembrança do que aconteceu com os heróis brasileiros que foram mortos pela corte portuguesa.
É, ninguém esquece que foi Dona Maria I, a rainha louca, quem mandou matar Tiradentes. Ninguém consegue esquecer isso. Essas lembranças é que deixa o povo em dúvida em relação à corte portuguesa.
Bom, uma coisa é certa. Nós, nobres brasileiros, declarados simpatizantes de Dom João, ficaremos mal se Dom Pedro realmente declarar a independência do Brasil. Precisamos nos defender, Julião. Precisamos nos defender.
Leopoldina vê a situação ficar insustentável e resolve mandar uma carta a Dom Pedro.
Tenho medidas urgentes a tomar. Amanhã mesmo reúno-me com o Conselho de Estado e assino o decreto da independência, declarando o Brasil separado de Portugal. Mando uma carta para Pedro, contando tudo o que está acontecendo. Mando a carta de José Bonifácio também. Vou exigir que Pedro proclame a independência do Brasil.
Maria Leopoldina escreveu a carta, encerrando assim:
o pomo está maduro. Colhe-o já, senão apodrece.
Dizem que Dom Pedro está em São Paulo fazendo aliança com o Partido Brasileiro, Marieta.
Mas não foi só isso, não. Dizem que lá em São Paulo houve uma rebelião contra José Bonifácio e que Dom Pedro foi tentar convencer essas pessoas de que José Bonifácio está certo.
Dom Pedro esquece que tem muita gente interessada em manter o Brasil sob o domínio de Portugal. Será que teremos pernas para caminhar sozinhos, Raul?
Claro que não. E é por isso que temos que dar força ao Partido Português. Esse partido está do lado de Dom João. É a ele que devemos nos unir.
Pois vamos fazer isso imediatamente.
Dom Pedro não pode vencer esta guerra.
Faremos tudo para que isso não aconteça.
O oficial que Leopoldina designou para levar as cartas para Dom Pedro chegou ao príncipe no dia 7 de setembro de 1822. Ele voltava de Santos para São Paulo e foi parado às margens do rio Ipiranga. Leu as três cartas, de José Bonifácio, da corte portuguesa e de Maria Leopoldina.
Meu Deus, não posso mais perder tempo. É chegada a hora.
Ali mesmo, Dom Pedro, movido pela emoção, gritou:
independência ou morte!
Brasil contra o relator com Portugal, gente!
O príncipe desafiou Portugal! O Brasil é independente!
Tenho que providenciar uma bandeira, a nova bandeira do Brasil.
Dom João, Pedro proclamou a independência do Brasil.
Ai, Cláudio, que coisa mais gostosa. Você sabe que eu voltei a estudar a história do Brasil. E esse Saudade Nacional de hoje me deu uma vontade de acompanhar essa radionovela inteirinha.
É assim, é baseada mesmo em fatos reais, assim. Uhum. Eu falei agora há pouco, por exemplo, do Riacho do Ipiranga. É um fato até questionável por alguns historiadores. Mas, assim, é baseado em aquilo que está registrado no livro do jornalista Laurentino Gomes. Então, é esse desejo que você falou de conhecer mais a história, se aprofundar mas na história, eu ouvi toda a radionovela, com certeza também acontece com os ouvintes, porque é um jeito muito gostoso. Às vezes é difícil você estudar pelos livros, e essa radionovela nos aproxima de um jeito muito gostoso da história do nosso país. E aí, Gil, mais vozes nesse trechinho maior que a gente acabou de ouvir aí agora há pouco, né? A gente ouviu a sua Servini interpretando a Leopoldina, mais uma vez o Luciano Barroso interpretando o Dom Pedro I, a Marina Couto fazendo a Maria, uma brasileiríssima. Também ouvimos a voz da Patrícia Duarte vivendo a Marieta, e ouvimos o Carlos Moreira como Dom João VI, e ouvimos a voz da Sofia Ramoy como Carlota Joaquina. E o Edson Neri, no papel de Raul, também tivemos aí a voz do Sérgio Antônio Villani como Julião. E na narração, a Luísa Inês Vilela. Então, foi assim, 13 personagens bem marcantes dessa história, interpretado por 13 grandes profissionais aí da Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional de Brasília. Então, muita gente dando vida a essa radionovela 1808, Surge um Novo Brasil.
Para você ver como a Rádio Nacional da Amazônia, em muitos momentos, também nos levou para uma viagem ao passado, né, Cláudio? Assim como nosso Saudade Nacional, né?
Exatamente. Além dessa radionovela que a gente falou hoje, da 1808, né, a gente teve, por exemplo, Brasília, O Coração do Brasil, né, que foi de 2010, e que contava, por exemplo, sobre a construção da capital federal. E a gente teve em 2014 Vidas Interrompidas, que falava da questão da ditadura militar no Brasil.
Perfeito. Cláudio, adorei. Muito obrigada mais uma vez e já fico aqui contando os dias para o próximo Saudade Nacional.
Eu fico aqui também ansioso para a gente fazer mais uma dessas viagens tão legais, que é conhecer a história da Rádio Nacional da Amazônia e, por que não dizer, conhecermos a história do Brasil.
Um beijo para você e até a próxima.
Um beijão e até o nosso próximo Saudade Nacional.